Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, 14h, começa mais um episódio do Nevide em Pauta convida, da série Violência de Gênero. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. No primeiro episódio, conversamos com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada Alessandra Azalim, que abordou as violências contra a mulher e o trabalho da Polícia Civil na prevenção e no combate a essas violências. No segundo capítulo, nossa convidada foi a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, Célia Ribas, que abordou o tema Violência de Gênero, Dimensões e Características. Hoje, 1 de agosto de 2023, a pauta é Masculinidades e Violência, Desafios e Reflexões. À frente deste tema, o investigador da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, de Juiz de Fora, e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, Kleber Giliar Rodrigues Miranda. Antes de iniciar a nossa conversa, Kleber, vamos dar outros importantes detalhes sobre o nosso convidado. O Kleber Miranda é especialista em relações de gênero e sexualidades, é coordenador do grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica. Kleber, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo no Nevide em Pauta convida, lembrando também que você esteve aqui no nosso primeiro episódio ao lado da delegada Alessandra Azalim. Agora, certamente, temos a oportunidade de aprofundar com você algumas questões do seu trabalho profissional como investigador na DEAM e da sua trajetória acadêmica também como pesquisador deste tema. Primeiramente, vamos falar da sua atuação na DEAM. Como podemos situar essa temática, Kleber, da violência de gênero frente às suas práticas de investigação lá na Polícia Civil? O que mais preocupa hoje? Obrigado mais uma vez, boa tarde.
Eu agradeço o convite. Queria dizer que a doutora Alessandra e a Célia estão diretamente ligadas à minha vida. A doutora Alessandra é a minha chefe lá na delegacia e a Célia é minha orientadora na pesquisa. O nosso trabalho lá na Delegacia da Mulher, ele consiste basicamente em atuar com a Lei Maria da Penha, nas violências que a Lei Maria da Penha delimita, mas também a gente trabalha muito com os crimes sexuais, que não estão, que tem um código penal diferenciado, não estão ali na lei, né? Estão na lei, mas tem no código penal. A gente faz uma atuação de prevenção. Hoje, por exemplo, a gente iniciou o Agosto Lilás, né?
Sim, essa operação que começou, né? Precisa isso. Falar um pouquinho também desse trabalho.
Isso, começamos hoje e o nosso objetivo lá é igualdade de gênero mesmo, é equidade de gênero, né? Melhor dizendo, combater essa violência que atinge muitas, principalmente as mulheres e as outras minorias também.
Muito bem. Conta pra gente um pouquinho sobre o Agosto Lilás, né? Essa iniciativa que a Polícia Civil também e a DEAM estão inseridas, né? Sim. E que vocês iniciaram esse trabalho hoje também.
Todo ano, esse ano a Lei Maria da Penha vai fazer 17 anos, né? No mês de agosto. Então, todo ano em agosto a gente faz o Agosto Lilás, que é o mês para conscientização e prevenção de violência doméstica e familiar. Hoje a gente começou, foi uma operação conjunta, foi desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal, com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros e Guarda Municipal. Nós estávamos na BR-040 e aí abordávamos os carros, pedimos para eles assistirem um pequeno vídeo com a gente sobre violência e frisando aquela campanha, não sei se você lembra do X na mão?
Sim.
Frisando essa campanha, quando tiver uma mulher com um X na mão, é porque ela está precisando de socorro. E todo ano, o Agosto Lilás é para conscientização e prevenção.
Ótimo, Kleber. E a receptividade do público foi boa? Conta um pouquinho também para a gente como é que as pessoas interpretam e aderem ao trabalho preventivo, né, que vocês estão fazendo.
Excelente. Principalmente como a gente parou na BR, né? Geralmente o pessoal que está viajando, está com pressa, aí a gente explicava ali o objetivo da campanha, eles iam tranquilamente, gostaram dos vídeos que foram expostos, e não é uma coisa que foi demorada, 5 minutinhos mesmo, assim, parava, assistia o vídeo e seguia o caminho.
5 minutos que certamente valem por muitas horas, né, de conscientização da nossa população com relação a essa questão que é tão importante. E o trabalho preventivo que vocês fazem, né, é também muito relevante, a gente vai falar muito disso aqui também, né? Acho que é importante a gente falar de prevenção, né, Kleber? Porque, por exemplo, aqui, né, os dados do anuário 2023 do Fórum de Segurança Brasileiro, que, divulgados agora recentemente, mostram um aumento da violência contra a mulher. Sim. Né? Houve um crescimento de 6,1% nos registros de feminicídio e 16,9% nos casos de tentativa de feminicídio. Mais de 50% das vítimas foram mortas pelo parceiro íntimo.
Sim.
Esses dados se refletem também de fora, Cléber?
Com certeza. Com certeza a gente vai percebendo um aumento na violência de gênero, violência doméstica, principalmente quando se inicia a pandemia. Ali teve um boom muito grande, principalmente as agressões, mas também crimes sexuais, dentro de casa, com crianças, com adolescentes. E aí, no ano passado, foi confirmado que aumentou mesmo, mas eu acredito que seja reflexo da pandemia ainda. A gente está colhendo esses números. Em Juiz de Fora, foi amplamente divulgado no mês de março, que a gente é a segunda cidade com o maior índice de violência doméstica do estado, né? Então, a Juiz de Fora reflete o nacional, sim.
É um trabalho, né? Como a delegada também já tinha frisado com a gente aqui, né? Que envolve muita sensibilidade também, né, Kleber? A gente estava comentando, né? Como a DEAN hoje também é um espaço de acolhimento.
Sim.
Muito grande, né? E desconstruindo, inclusive, né, essa imagem de uma polícia apenas repressiva.
Exatamente. Ali a gente, todos nós somos capacitados mesmo para um acolhimento à vítima, né? Muitas vezes a vítima vai ali, ela não quer que tome a providência, sabe, assim, no sentido de causar o divórcio, de separar, ela quer que o marido dela a respeite, por exemplo. Então ela vai lá buscar a gente como se a gente fosse um psicólogo, por exemplo, desabafar e tal, e tentar encontrar uma maneira de sair da violência sem romper com a família. É uma das coisas mais complicadas que a gente lidar lá, porque quando a gente entra com a ação da Maria da Penha e tal, a vítima fica com medo de ter a família destruída. E os filhos também, separados, filhos. E aí a gente tenta fazer um trabalho também de educação dos pares ali, né? Com o marido, com a esposa. E quando não tem jeito mesmo, aí aplicar a Lei Maria da Penha mesmo.
Sim, o trabalho repressivo também faz parte, né, do processo. Bom, estamos aqui recebendo a Isabelle Almeida, que está aqui com a gente também, é bolsista do Nevid, e que fez essa produção também, nessa intermediação para trazer o Kleber aqui. Isabelle, senta aqui com a gente, vem participar aqui da nossa conversa. Isabelle também, que tem uma participação ativa na formulação das perguntas, e vou deixar então você fazer aqui para o Kleber a nossa terceira pergunta. A gente está conversando, né, sobre o trabalho da DEAN, o trabalho de prevenção, né, e de repressão também quando necessário, e aí abordar agora também uma outra vertente desse trabalho.
Então, Kleber, a gente queria saber como é a abordagem na delegacia com as situações que envolvem as violências também contra a população LGBTQIA+.
Sim, a Lei Maria da Penha, ela já abarca a população, as pessoas trans, as mulheres trans. Então, violência contra a mulher. O que acontece é que foi no ano de 2019, quando a gente terminou a especialização, a gente foi fazer uma pesquisa porque não tinha dados de violência contra a comunidade LGBT na cidade. E a gente foi saber o porquê. E a população LGBT tem medo de ir nas delegacias e registrar os boletins de ocorrência e serem revitimizados pelos profissionais de segurança pública. Então, no período de transição de 2019 até 2021, mais ou menos, a DEA atuou diretamente em casos de toda a comunidade LGBT. Qualquer pessoa LGBT que sofresse uma violência de gênero, ia lá, a gente registrava e encaminhava para a delegacia da área. Atualmente, hoje, a gente só atende as mulheres transexuais ou travestis.
Uhum. E sobre a sua atuação no Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica, como esse trabalho, qual a relação dele com a sua pesquisa de mestrado?
Então, esse trabalho tem me enchido muito de... tem me agraciado muito, sabe? Quando eu entrei eu estava falando com o Ricardo, que faz 14 anos que eu estou na polícia.
Nossa, muito, bastante tempo.
E tem 13 anos que eu estou na DEAN. E aí eu sempre ficava assim, gente, não é possível, porque tem muita vítima que vai lá sempre. Não é possível, que não vai acontecer nada, ninguém vai trabalhar com esse autor. E aí no ano de 2020, quando surgiu, incluiu na lei, que os homens teriam que ser obrigados a participar de grupos de ressocialização, aí eu falei assim, não, é o que eu penso. E aí eu me candidatei à vaga do mestrado. E eu entrei nesse grupo já com aquela mente do homem culpado, sabe? Que a gente... Poxa, vai ser muito difícil trabalhar com esses caras e tal. E eu me surpreendi, porque o grupo Reflexivo para Homens tem me mostrado o quanto os homens precisam falar para se desconstruir mesmo e para deixar de praticar essas violências, sabe? Tem sido muito interessante.
Nossa, imagina.
Esse grupo, Kleber, é uma iniciativa também do Estado?
Sim. Na verdade, o que eu pesquiso, ele funciona na a Casa de Terta, que é uma associação contra a violência aqui de Juiz de Fora, presidida pela Celira. Tem um grupo reflexivo do CEAPA,
que é coordenado pela Sheila Dianin.
Isso. E tem o grupo do professor Gibier, que fica lá na Casa da Mulher. São três grupos na cidade. Os homens que participam desse grupo são a participação compulsória, né? Determinados pela justiça, e aí eles vão, o juiz vai determinar, vai diluindo em cada grupo, em cada lugar, sabe? Para eles poderem participar. O nosso, posso falar como é que é?
Pode, com certeza.
A gente está indo para o 13º grupo já, tem um ano de grupo. Cada grupo tem 12 encontros e... três vezes na semana, terça, quinta e sábado, que a gente tenta adequar ao horário dos participantes também, para não ter desculpa de falar que vai faltar, né?
Exato.
E aí a gente faz dois encontros, trabalhando esses temas, o que é gênero, o que é masculinidade, fala sobre o feminismo, e é muito interessante quando a gente divide, põe o feminismo exatamente no sexto encontro. E aí, pra gente conseguir a confiança dos caras, geralmente é no terceiro encontro. Aí, quando a gente vai falar do feminismo, regride tudo, né? Aí eles ficam meio revoltados e tal.
Há uma resistência mesmo. É cultural também.
É cultural. Aí, ali, a gente percebe como que também há essa... É um pacto social dos homens, né?
Sim. Esses dias mesmo, eu tava ouvindo um podcast que falava muito sobre essa questão de que a violência é só um instrumento dessa questão do, sim, poder e masculinidade, que a sociedade meio que impulsiona no,
exatamente,
homem, reprime ali, que tem que ser daquele jeito, né?
Você sabe que quando começo os grupos, todo o primeiro grupo, eu falo, a primeira coisa que vocês têm que admitir para vocês, todos que estão aqui, é que vocês têm o poder só pelo fato de terem um falo. Então, a partir daí, a gente vai começar a desconstruir esse poder, porque ele que é um dos geradores de violência. Sim. E aí é um processo todo de desconstrução desse poder, porque é muito difícil abrir mão do poder, né?
Do local, né?
E assim, em paralelo, né, nós temos hoje também alguns movimentos, né, Red Pill, Green Pill, que fortalecem, né, essa dinâmica da masculinidade.
Sim.
Tóxica, né? Muitas vezes, né? E eu imagino que isso também tem impactos assim, significativos. Exatamente.
Sim. A questão do Red Pill, para mim, é aquele movimento mesmo contrário, porque essa questão da violência contra a mulher, da violência contra as minorias, para, ao meu ver, é uma coisa que não volta mais, assim, como era, né? Assim, não tem como você continuar oprimindo mulheres, oprimindo minoria. Isso é uma força de resistência mesmo, que os caras não querem abrir mão desse poder da masculinidade, e aí começam a criar esse perfil da mulher ideal, da mulher
do machão,
também, né? Exatamente.
Ideal de masculinidade,
exatamente.
Intocável,
é. Eu acho bem triste, inclusive.
Ô, Kleber, a gente fica curioso, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão dos conteúdos que vocês trabalham mesmo.
Lá, né? No grupo?
Isso, no grupo, né? Como a gente tem falado aqui, são desafios culturais.
Sim.
Mesmo, né? Como é que vocês preparam esses conteúdos? Como é que eu preparo esses conteúdos?
Sim.
E como é que vocês aplicam esses conteúdos?
Lá no grupo, por lei mesmo, a gente tem que ter um coordenador, no caso eu, como eu não estou como policial, eu estou como pesquisador nas ciências sociais, uma pessoa do jurídico, que é a Celira, e um psicólogo ou um assistente social. A gente, nós três, antes de começarmos cada grupo, né, cada grupo tem mais ou menos 20 homens, a gente faz o plano, é igual um professor mesmo, faz o plano de aula, o que é esse tema, e aí tem temas, por exemplo, que não funcionaram bem em alguns grupos, e a gente tirou, incluiu outros, sabe? E aí todos os temas, eles estão relacionados a gênero e a violência de gênero. Aí a gente vai trazer os motivadores de violência, como álcool e drogas, a questão de planejamento familiar, a saúde do homem, que é negligenciada, e tem sido legal, assim, tem absorvido bastante, sabe?
E esse feedback, como você falou aí, né, dos homens, a gente imagina, né, Isabelle, e você colocou essa pergunta aí, né, das lições.
Só para ver como que funciona bem esse grupo, a gente já está com, são 13 grupos, então mais ou menos 130 homens passaram por nós, né? Só tivemos uma reincidência de violência, não tivemos mais. Então, assim, é uma coisa que funciona, porque vai desmistificar ou desconstruir esse macho da cabeça dos homens, né? Inclusive, muitos dão feedback pra gente de relacionamentos posteriores ao grupo, sabe? Que diz que fizeram outras práticas e tal. Então, tem sido legal. Esses homens, eles continuam sendo acompanhados com a gente durante um ano, sabe? Depois que acaba o grupo. Então, por isso que a gente tem esse contato mesmo de saber como que tá a relação deles e tal, tem sido legal.
Bom, e quais são as principais lições que você, assim, tem alguma história que você queira contar?
Tem algumas. Primeira
legal.
Coisa, assim, a principal lição que eu aprendi no grupo, no geral, que os homens querem falar. Eles usam a violência para falar, mas eles não querem falar dessa maneira.
Uhum.
E aí eu sempre falo que ser macho numa sociedade machista é muito difícil.
Bom.
Então, essa performance que eles aprenderam, esse performar esse macho, faz muito mal para eles mesmos. Até uso na minha dissertação, capítulo, que é uma frase de um cara lá. Eu posso ir embora, porque se eu ficar aqui eu vou chorar.
Sério?
E aí eu comecei a desenvolver a minha dissertação a partir disso, porque nós homens, a gente aprendeu a não chorar.
Homem não chora.
Não pode. E aí, na hora que ele se viu naquela situação ali, ele queria sair, só que a gente não pode, né? Tem que participar do grupo ali. Lidar com as emoções. Esse é o objetivo, inclusive, lidar com as emoções, né? E aí ele, depois passou o próximo encontro, ele chegou lá todo sério, assim, sabe? Porque ele chorou no encontro, aí ele chegou todo sério. Antes da gente começar a falar, se apresentar lá, e ó, Carla Adriana Ceneiro, eu quero até pedir a palavra. Aí, tá, eu queria pedir a todos desculpa por ter me excedido semana passada e tal. Aí a gente tem que falar, não, mas é isso mesmo. Tem que demonstrar a emoção, não tem problema.
Homem
esse é um
também
caso que me marcou
chorar.
Bastante, E aí é engraçado que outras coisas que me marcam muito lá no grupo é os referenciais masculinos que pelo menos os que participam no grupo, né? São referenciais muito dessa masculinidade hegemônica, sabe? A masculinidade violenta e tal, e eles são muito doídos com isso, sabe? Só que eles reproduzem muito isso também.
Nossa, imagina.
uma reprodução mesmo, né, da estrutura patriarcal, né, de subordinação da mulher. Né, a própria expressão, né, às vezes a gente, a sociedade, né, se acostumou a dizer, né, a minha mulher.
Exatamente.
Né?
Propriedade.
É propriedade.
Né? E é tão interessante, porque a gente vai fazendo, vai falando esse processo de civilização mesmo, né? Como que o homem se tornou o homem que é hoje, a mulher se tornou a mulher hoje. E aí a gente conta aquela história lá de que a mulher observava a plantação e o homem saía para caçar, né? E aí eles começam a fazer umas associações bem legais. Ah, então é por isso que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e o homem dirige muito bem. Aí a gente fica, não, o homem dirige muito bem porque tem essa habilidade, né, que teve que desenvolver e tal, mas é porque antigamente a mulher não podia dirigir.
Então não necessariamente o Mac
Dirigival. Aí eu acho muito legal que eles fazem essas associações, sabe?
É muito legal.
E aí, por exemplo, coisas que eles não faziam, que era observar noticiário, né? E a gente traz também a pauta LGBT para o grupo, porque a gente entende que a masculinidade hegemônica e tóxica, né, ela atinge tanto as mulheres quanto a população LGBT.
Exatamente.
E aí quando a gente vai trazer essa temática para eles, eles ficam assim, ah, mas eu não vejo matar tanto gay, tanto travesti. Aí a gente, não, porque não é o seu mundo, porque são corpos que são apagados e tal. Aí eles começam a trazer notícias, sabe? Para observar mais.
Muito legal.
É bem interessante. A gente usa um livro caixinha, uma caixinha de perguntas, são 100 perguntas, chama-se Vamos Falar Sobre Masculinidade.
Uhum.
E aí, assim, tem perguntas bem assim, aleatórias mesmo, assim. Quem dirige melhor, homem ou mulher, por exemplo?
Aí, a partir disso, vocês
começam. Aí a gente começa o debate. São 100 perguntas. É bem interessante. Já tem uma lá que sempre dá polêmica. Se o seu amigo, se o seu amigo estiver traindo a namorada dele, qual que é o seu pensamento? E se for sua amiga, qual que é o seu pensamento? Aí a gente começa a trazer essa discussão de como o homem está colocado na sociedade e como a mulher está colocada.
Muito interessante, né? E óbvio que você leva também essas contribuições desse trabalho para a sua pesquisa de mestrado, né?
Sim.
Tem uma associação aí também, está lá como pesquisador, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre essa associação, né? As contribuições do grupo, do trabalho do grupo, a sua pesquisa de mestrado.
Quando eu entrei no mestrado, o projeto mudou muito, né? De eu entrar até quando eu comecei a escrever mesmo. Eu queria falar só sobre o grupo, sabe? Como que é a aplicação dele, como que funciona, se vai diminuir violência, se não vai, se vai ter reincidência. O meu foco era verificar a reincidência de violência em homens que frequentavam grupos reflexivos, né? E na época tinha poucos grupos, né? Quando eu entrei tinham só 19 grupos no Brasil.
Nossa,
E agora depois da lei tem, acho que toda cidade tem quase, né, as grandes cidades.
Sim.
E aí eu comecei dentro do grupo, eu comecei a ver que não era muito mais assim, muito mais rico para estar ali com aqueles homens, sabe? O material humano era muito grande. E o que era para falar de reincidência, eu passei a falar das masculinidades. Então, assim, modificou muito a minha pesquisa, sabe? E acho que enriqueceu, na verdade.
Ah, muito, sem sombra de dúvidas.
Com certeza. A associação que você faz também das salas de aula, né? Do Instituto de Ciências Humanas, né? Lá do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Queria que você falasse um pouquinho também das contribuições teóricas.
Sim.
Né? Como é que isso também fez você crescer e como é que você chegou a campo, né, com essas contribuições que certamente também devem ter ampliado o seu olhar, né, de outras questões.
Quando eu não sou da Ciências Sociais, né? Minha formação é Letras.
Sim.
Então, assim, eu cheguei meio assim, não pensando muito na teoria. Aí a Célia já me abraçou, né? O Rafael Bispo, o Paulo Fraga com a questão das drogas e o Chalub com a questão do conservadorismo. Eu cheguei no grupo, sabe, com uma bagagem teórica muito boa, principalmente essa questão do uso de álcool e drogas que o Paulo Fraga trouxe, porque é um dos grandes motivadores de violência, né? A questão do conservadorismo também, porque a masculinidade hegemônica está muito associada ao pensamento conservador, sabe? E cheguei lá com uma bagagem bem boa, sabe? Foi muito, muito bom. Acho que talvez se eu não tivesse em sala de aula como aluno, talvez o trabalho seria mais cru, sabe? Menos empático, talvez.
Ah, com certeza.
Essa percepção dos motivadores que você falou, né? Você mencionou aí a questão das drogas, né? Álcool. Certamente tem outros, né? Queria que você falasse um pouquinho também. Esses dias eu vi também uma reportagem, parece que foi até no Fantástico, que é de uma pesquisadora falando sobre a questão dos ciúmes, né? Até que ponto... Né, os ciúmes, ele ultrapassa o limite, né, e passa a ser um instrumento de controle.
Sim. Você sabe que... eu sou psicanalista também, não sei se você
sabe. Muito bom, Kleber. Ótimo, a gente sabia também disso, a gente não sabia.
E assim, o ciúme ele é normal até certo ponto, né, assim, meio que da nossa natureza. Só que O que eu percebo com os homens lá, que eles usam esse ciúme para falar que é amor, sabe? Eu te amo muito, por isso que eu te controlo. E muitas mulheres... exatamente. Tem até o nome, eu esqueci o nome em inglês, que fala sobre isso, do controle da mulher. É o excesso de amor, sabe? Eu mostro que te amo demais, e aí quando você decide sair fora, mas quando você vai me largar, eu te amo... Enfim, então o ciúme é um motivador de violência muito grande. Na questão mesmo de destruir qualquer possibilidade da mulher de escolher, sabe? Ter escolhas, assim. Aí vai da coisa mais básica lá do tipo de roupa ao tipo de amigo, sabe? Então, assim, é uma blindagem do controle. Tipo, você tá romantizando o controle, sabe? Como falando que é ciúmes.
Redes sociais digitais hoje ampliam esse problema?
Amplia. Você sabe que eu tenho lá no grupo uns 15%, vamos dizer assim, de homens que estão lá porque pegaram celular ou porque viram alguém que curtiu uma postagem. E aí é uma violência, né? Quando pega o celular é violência patrimonial e a outra é perseguição, né? Uhum. Stalker, né? São motivadores de violência, porque é isso, o ciúme ele extrapola ali o físico e vai com a rede social, né? Vai o controle
emocional
ali.
Também, emocional também, porque a
vítima
fica...
Essa questão da rede social especificamente tem perturbado muitas vítimas que chegam lá, sabe? Porque a pessoa fica sempre naquele alerta do stalkeador. Uhum. Então assim, não consegue andar, não consegue postar, não consegue fazer nada porque tá com medo de estar sendo observado.
Há uma violência psicológica
total,
muito grande.
Além desses motivadores da álcool e drogas, rede social, tem a questão também do próprio homem mesmo, que ele quer disputar com outro homem, sabe? Essa cultura de que um tem que se sobrepor ao outro e tal. E às vezes ocorre assim, tem alguns caras lá no grupo que entraram em briga com a mulher e com um terceiro, porque o cara foi educado com a mulher dele, e aí o cara achou que o cara tava dando de cima, sabe? Então é aquela disputa de dois machos, assim, vamos dizer. Exatamente.
Uhum. Aquele discurso que mulher não pode ter amizade com homem.
Exatamente.
Né?
Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito lá no grupo, que essa masculinidade tóxica, ela é muito danosa para os homens, para as mulheres, porque são vítimas, né? Assim, são elas que são mortas por causa dessa masculinidade.
Com certeza.
Mas se você for olhar em números também, os homens são muito mortos por causa da masculinidade. Aí você vai lá no trânsito, porque corre muito, bebe muito, jovens se matando porque um quer disputar espaço com o outro. Então a gente tem que introduzir isso também com eles, sabe? Que essa masculinidade hegemônica também, ela causa muita morte de homens, pelos próprios homens.
Muitas vezes, né, no desejo de se mostrar valente.
Exatamente.
Né, e acaba criando também essas situações que levam, né, a esses fins trágicos.
Exatamente.
Normalmente. Bom, a gente está falando aqui das contribuições, né? Você estava mencionando essas contribuições do mestrado. Você vai qualificar agora dia 29.
Ih, tá chegando.
Tá chegando, né? E a gente já está te desejando aqui também boa sorte, obrigado. Sucesso aí na sequência. O momento da qualificação é um momento muito importante, né? Porque é quando a gente tem, né, as contribuições dos professores, né, da banca, no sentido sempre de abrir outros horizontes, sim, né? Para que o trabalho final seja o melhor possível sempre, né, Cleber?
Estou muito ansioso.
E a gente vai estar aqui na torcida, com certeza, né? Ainda falando sobre essa questão do trabalho de prevenção, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais também, lá na DEAN, né? Como que vocês, a estrutura que vocês utilizam hoje também para trabalhar essa parte psicológica, uhum, né? Como é que funciona esse trabalho? Porque a gente sabe, né, que existe a violência física, mas existem outros tipos de violência, sim, não é isso, Cleber?
São 6 tipos.
Você pode falar para
a
gente?
É a violência física, aí é qualquer coisa que atinge o corpo do outro, né, sem a permissão, é puxão de cabelo, sacode. É a patrimonial, que é o que eu falei aqui, se pegar o celular, quebrar, pegar, reter documento, destruir a casa. É a sexual, que aí tá ligada a todos os tipos de crime sexual, né, que vai desde assédio ao estupro, que é o mais grave. Patrimonial, já falei. A psicológica, que aí é a psicológica, para mim, é a mais difícil de tratar, sabe? Porque a vítima fica ali anos remoendo aquilo mesmo, tipo, você não vale nada, você não vai ser nada sem mim, sabe? Tirar isso da mente da pessoa é um trabalho de bem cauteloso.
A pessoa passa a acreditar que aquilo é uma verdade.
Isso, é bem triste. Até fazendo uma analogia assim, com a vida de qualquer pessoa, às vezes a gente escuta alguma coisa lá quando é criança e aquilo fica na nossa mente. É meio que isso, assim, sabe? Essas mulheres, até para ter outro parceiro, elas têm dificuldade. Demora um processo bem longo. E aí a gente tem a violência simbólica, que essa é muito interessante, que essa não tem agressão, não tem a violência psicológica, porque a gente entende que todas as violências têm a violência psicológica, todas. Então, a simbólica é, por exemplo, um caso que chegou lá para a gente que vai representar bem. A mulher comprou uma geladeira a duras penas, sabe? Ela queria uma geladeira daquelas bem chique, bem bonita, de 4 portas e tal. E, num dado momento, o casal desentendeu e ela queria romper a relação. O que o cara fez? Pregou uma foto dela na geladeira e furou a geladeira inteira com faca. Ele não bateu nela, não agrediu ela, mas ele mostrou o que ele queria fazer com ela. Isso é uma violência simbólica. E aí a gente... você perguntou da questão da parte psicológica lá com as vítimas. A gente, na delegacia, a gente não tem psicólogo. A gente tem os estagiários de psicologia, mas a gente tem uma rede de apoio, sabe? A
casa de terra, essa rede que é interessante.
A casa de terra tem atendimento psicológico, a casa da mulher tem atendimento psicológico, a casa A de cuidar também tem atendimento psicológico. E aí a gente faz encaminhamentos também para voluntários, tem psicólogos voluntários que atuam com a gente, sabe? É isso. E eu faço alguns atendimentos com a psicanalista dos homens, porque eu não atendo as mulheres, mas de vez em quando eu atendo alguns homens.
É muito legal. E tem alguma experiência assim em relação a esse atendimento?
Na psicanálise?
Deve ter muita
coisa. Cara, é muito louco, porque a psicanálise, quando você abre a caixinha ali, né, a pessoa quer sair correndo, né?
É verdade.
E aí,
olhar pra dentro é difícil.
E aí eu tive um caso que eu ficou bastante comigo, que a questão dele toda era que o Freud fala, né? Que é tudo tá ligado lá ao nosso pai, à nossa mãe e tal. Na hora que o menino viu que a questão dele era o pai dele, nossa, ele teve uma crise de choro assim, quase uma hora depois da sessão, sabe? E eu tentando voltar ele ali. Foi bem interessante, assim, vamos dizer assim.
É interessante você falar isso, porque muitas das vezes, né, essas questões. a explicação, a gente tem que voltar lá na infância, muitas vezes, da pessoa, né? Situações de abandono, sim, que são reproduzidas depois para frente.
Você sabe que eu falo muito com as vítimas lá, porque tem muita vítima também que é reincidente, sabe? Tem vários relacionamentos tóxicos, assim. E aí eu fico dizendo para elas... e é muito legal, ó, vocês estão adentro lá na delegacia, todos nós temos uma noção de psicanálise, porque o nosso trabalho é muito de escuta, sabe?
É muito de escuta.
E aí a gente faz esse discurso, não só eu, como as pessoas que trabalham lá. Cara, tem que resolver o passado mesmo, sabe? Procurar ajuda mesmo com um terapeuta, um psicólogo, porque senão você vai ficar repetindo esse padrão de violência, sabe? Que está ligado a alguma coisa que você viveu, sabe? Alguma coisa que não está bem resolvida. Não que a gente está justificando uma violência contra a mulher num problema psicológico, né? Mas
tem influência também.
Tem influência, mas a gente tenta fortalecer essa vítima para que ela não seja de novo uma vítima, sabe?
Sim, claro.
E o trabalho dessa rede que você menciona é muito importante, porque certamente existem fatores econômicos também, que muitas vezes algumas pessoas não têm a possibilidade de pagar um atendimento particular dentro de uma estrutura, né, capitalista, vamos dizer,
exatamente,
que a gente está hoje, né? E aí, às vezes, um atendimento né, num valor simbólico, né, isso pode dar uma boa contribuição nesse processo.
Lá na Casa da Mulher, por exemplo, que é da prefeitura, o atendimento emergencial, é o acolhimento emergencial. A psicóloga vai, atende, faz um X atendimentos. Na casa de cuidar também é emergencial. Lá na casa de terta tem um acompanhamento de fortalecimento, que vai até 5 meses, mais ou menos. E aí os voluntários, eles que decidem quanto tempo que a vítima vai ficar. E todos esses que eu falei, não tem ônus para a vítima. Ou para analisando, né, vamos dizer assim, que ela deixa de ser vítima e passa analisando, né? E funciona, é muito importante, porque realmente ainda é um serviço inacessível para a população mais carente, né?
Infelizmente, sim. Poucas pessoas têm acesso.
Sim, então. E muitas pessoas também não acreditam, né, nesse tratamento, né?
Acho que não vai adiantar nada, só falar.
Exatamente. Agora é interessante que a gente tem muita. A violência doméstica e familiar, ela é democrática, né? Você for olhar assim, ela acontece em todas as classes sociais. É claro que ela vai se desenvolver ou mais violenta ou menos violenta, dependendo do lugar, da classe social, sim. Mas ela é democrática, atinge todos. E aí a gente atende algumas mulheres que têm acesso mesmo a tratamentos psicológicos, mas como ali é uma rede, são pessoas que estão atuando somente nisso, sabe? Ou grande parte do seu tempo com isso, elas optam por ir para esses lugares, né? Porque é serviço especializado mesmo,
sim,
né?
Sim.
Uma audição qualificada.
Ah, com certeza.
Ô Kleber, voltando um pouquinho no grupo reflexivo para homens, você mencionou 13 turmas, né, com aproximadamente 130 homens que já passaram lá por vocês até hoje. Você já teve alguma situação de algum homem que já passou por esse processo todo e que depois voltou até vocês como forma de agradecimento, de reconhecimento, e que conseguiu de fato melhorar e superar a convivência,
sim,
vamos dizer assim?
Sim, porque o que acontece? O nosso acordo lá com o judiciário é de que eles vão participar do grupo e a gente vai fazer um acompanhamento durante um ano com eles, depois do grupo. Então, uma vez por mês a gente chama, troca uma ideia e tal. Os que já fez um ano agora, né, o primeiro grupo, e eles continuam indo, querem todo mês lá conversar com a gente, parece que é um lugar que ali eles podem falar à vontade. E aconteceu semana passada, que eu achei muito interessante, um participante, ele saiu do grupo porque a mulher tirou a medida protetiva contra ele, então ele não era obrigado a participar. Aí ele falou assim, não, eu quero assistir até o final. Aí ele assistiu até o décimo, mais ou menos, depois parou de ir. Aí na semana passada ele foi lá e falou assim, não, eu queria conversar com vocês porque eu estou começando a repetir os mesmos erros e tal, queria que vocês me dessem uma dica e tal e tal. Aí ele chamou ele para voltar para o grupo, para participar. Inclusive eu posso convidar os homens para participar do nosso grupo, que a gente está abrindo turma para homens que não são encaminhados.
Com certeza. Essa é uma questão muito importante.
É, a gente está abrindo grupos para homens que não são encaminhados pela justiça, para homens que querem discutir suas masculinidades, lá na Casa de Terta, na Getúlio Vargas, 652, terceiro andar. Em frente ao Mr. Shop.
Só chegar lá?
Só chegar lá, dar o nome, que aí quando a gente tiver uma turma de no mínimo 10, aí a gente vai começar.
Que ótimo. Vamos reforçar então o endereço, Getúlio Vargas.
652, terceiro andar. Casa de Terra, em frente ao Mr. Shop. Aí lá abre a partir das 3 horas.
E vai até?
Aí vai até as 9.
Muito bem, tá aí. Mais então uma extensão desse trabalho, né? Que certamente também vai trazer muitas contribuições e objetos de estudo também,
sim,
né, Cléber?
Exatamente.
aqueles que, né, não praticaram ainda nenhum tipo de violência, mas se reconhecem,
sim,
né, na necessidade de rever os seus valores, os seus conceitos. Eu acho que isso é muito bom, né?
Mas você sabe que a gente está com... É uma coisa que é para se pensar, que a gente está abrindo esse grupo desde o início e os homens não querem discutir as masculinidades, tá?
É mesmo?
Os que não são encaminhados judicialmente.
Tá. Tem resistência.
Tem,
né,
resistência. Então eu faço um apelo aí para os amigos. Vamos lá discutir masculinidade, que é bom para todo mundo.
Todo mundo mesmo, obviamente.
Com certeza, para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, não só em relacionamentos, né? Mas relacionamentos afetivos, né? Socialmente, né?
Sim.
E outras relações que você tem no trabalho, né? Na própria família. Isso é muito bom. O mundo mudou, né, Cléber?
Mudou. E eu falo muito isso lá no grupo, que o mundo mudou, as mulheres mudaram muito e os homens precisam mudar, né?
Exatamente.
Com certeza.
Vocês vão rever algumas coisinhas aí.
Então tá feito o convite aí para os homens que não são agentes, né, de violência, pelo menos registrados, né, na justiça, mas que podem e devem procurar lá,
sim,
o grupo para poder também participar e compartilhar conhecimentos e experiências. Né? Isso que eu acho que engrandece a gente. Bom, Cléber, a gente já falou aqui do programa de pós-graduação, já falamos do trabalho da Dean, esse trabalho tão bacana do grupo reflexivo para homens, né, autores de violência doméstica, e agora também homens não autores, mas que podem se candidatar lá, participar e dar suas contribuições também para rever as suas masculinidades. E vamos chegando aqui na parte final da nossa conversa, né? Há um momento no nosso NVIDIA em Pauta, convida, no qual nós convidamos os nossos entrevistados também a falarem sobre as suas memórias afetivas. É uma forma também da gente humanizar, sim, mais a nossa conversa. Então, Cléber, a gente queria saber quais são as suas referências, o que te trouxe até onde você está hoje.
Sem dúvida nenhuma, foi meu pai. Porque, assim, parece que é trágico, mas não, porque eu já tenho uma relação muito boa com meu pai, sabe? Mas quando ele descobriu minha sexualidade, ele me colocou pra fora de casa, sabe?
Nossa, sério?
Sério, com 20 anos. Mas quando eu tinha 12 anos, que ele já percebeu que eu era gay, ele falou assim, ninguém gosta de você e tal. Então, assim, esse processo todo deu me formar, e eu fui estudar lá em Belo Horizonte, estudei na UFMG, vivia com a bolsa, sem apoio dele, e eu sempre queria retornar para cá, assim, como se ele me aceitasse mesmo, sabe? E aí ele sempre quis ter um filho polícia, aí eu fui e fiz o concurso para polícia, e aí ele sempre quis ter um filho mestre, doutor, aí sabe, eu acho que essa rejeição dele lá no passado me motivou a ser quem eu sou hoje. É um cara que é um macho hegemônico,
uhum.
Então eu vi ele fazendo essas práticas com a minha mãe, e aí eu fui trabalhar numa delegacia de mulher, fui ser polícia, e hoje em dia a gente troca ideia, ele se desconstrói muito, sabe? Se desconstruiu muito.
É mesmo? Existe uma troca entre vocês? Sim, ele aceita?
Aceita, né? Ainda tem essa coisa dessa construção social, uhum, do macho, né? Mas ouve bem o que eu falo e tal. É bem legal essa relação.
É porque também é uma construção muito geracional. Também,
muito.
Né? Os nossos pais, avós, foram criados, né, e educados numa cultura ainda mais conservadora.
Exatamente. Eu até fiz um artigo falando sobre isso, que assim, dentro de uma... Porque a pergunta era se a comunidade LGBT sofre primeiro dentro de casa. Aí, falei que sim, que obviamente, por essa questão que você está falando, que são gerações diferentes dentro de uma mesma família. Então, assim, igual o conceito que meu pai tinha do que é ser homem, era bem diferente. Eu sou ali da década de 80, né? Que ainda começava a se falar em direitos homossexuais. E ainda tinha a questão da epidemia da AIDS, né? Então, assim, meu pai e todo o pessoal da geração dele já associava ser LGBT com ter AIDS, né? Então, era uma repressão muito grande, só que, graças a Deus, tudo mudou.
Ainda bem. Que bom. Mudando cada vez mais.
Mas é muito interessante porque a gente, a minha geração, às vezes paga de desconstruidão, sabe? Mas a gente tem um machismo enraizado muito forte. E eu fui perceber isso, como que eu sou machista nos grupos mesmo, assim, que a gente tem essa coisa mesmo, né, de nessas perguntinhas que eu falei com vocês, boas. Aí eu começava, me pegava refletindo e falava, não, eu penso igual os caras mesmo. Então, assim, eu acho que a gente é uma eterna machista em desconstrução.
Sim, isso é
um pela sociedade em si mesmo, né?
Até porque a sociedade vai trazendo pra gente outras demandas.
Sim.
Né? Com o avanço também, igual a gente estava falando, que o próprio avanço das tecnologias de comunicação traz para nós outras demandas e desafios de lidar com essas situações de ciúmes, de controle, isso, né? E aí a gente vai experienciando, né? E a gente tem que estar aberto para poder rever esses conceitos.
Aprender.
E estar permanentemente se atualizando, né, Kleber? Por isso que essa iniciativa que você divulgou aqui agora é tão importante também nesse sentido, né?
Uhum. Eu acho que eu fico o tempo inteiro querendo desconstruir os homens.
Não, imagino.
Só que aí, assim, você fazer seu palestrinho do bar não é legal, né? Então, por isso que eu faço esse convite. Vamos fazer isso para a proposta da palestrinha lá no grupo?
E é importante a gente mencionar também que nós saímos de um momento político recente. E que esse discurso de violência de gênero foi propagado por autoridades políticas.
Sim.
Né? E isso e ainda há uma parcela política que propaga esse Exatamente. Tipo de violência como uma ferramenta de controle mesmo, né? De determinadas parcelas da população.
Foi um período muito triste, né? Na nossa história, assim, que a gente ainda vai ter que trabalhar muito para reverter essa. É uma tragédia, né?
Sim.
Porque eram direitos que estavam sendo conquistados não de grandes passos, mas assim, estavam indo num fluxo bacana, né? De direitos. Até se você for olhar na questão dos direitos da comunidade LGBT, a maioria tem menos de 30 anos, né? E aí, de repente, do nada, abriu para um discurso horroroso e que realmente reforça essa masculinidade tóxica e hegemônica e que vai atingir tudo que não é o macho, né? Porque se aproxima do feminino, que aí a comunidade LGBT está inserida nessa lógica aí de que não é macho, é feminino, então é um ataque, né?
Sem dúvida.
E aí a gente tem que combater também para voltar a conseguir buscar novos direitos, né?
É um desafio político e um desafio de políticas.
Sim.
Nesse sentido também da gente propor, né? Seguir em frente e sermos propositivos, né? De políticas públicas. Eu acho que aí o seu trabalho, a sua pesquisa, tem muito a contribuir, né? Nesse sentido, porque você está trazendo olhares, né? Você vai lá nas subjetividades,
sim,
né? E você consegue então fazer essa trazer, né? Essas percepções, né?
Sabe uma coisa
esses valores,
interessante?
Eu acho que isso é muito importante.
É que quando eu entrei no primeiro grupo, eu tinha muito medo. E olha só, eu trabalho prendendo homens que teoricamente, né? Assim, sendo bem
sincero,
eu trabalho prendendo homens que agredem mulheres. Só que quando eu entrei naquele grupo ali, no primeiro grupo, sei lá, eu me vi aquele menino que foi expulso de casa, sabe? Então assim, sabe, porque eu não sabia como que os caras, porque geralmente esses caras que agredem mulheres são esse macho hegemônico, né?
Uhum.
E aí eu ia, parecia que eu estava tendo um encontro com o meu pai ali, sabe? Então foi um processo, não só para eles, mas para mim também foi muito... Está sendo muito enriquecedor, sabe? De ver que também esse macho hegemônico aí precisa falar, precisa se redirecionar de pensamento, sabe? Não ser ouvido na questão do machismo dele, mas ser ouvido nas questões que o, é, não, e o que faz é ele agir dessa maneira violenta, né? Porque às vezes ele está fazendo isso, é como se fosse manada, sabe? É todo mundo age assim, eu vou agir assim, sem refletir.
Kleber, te agradecer muito por você estar compartilhando com a gente essas questões, não só profissionais de pesquisador, mas pessoais também, essa sua história de vida. É, certamente muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos ouvir também através do Spotify se identificam com a sua história.
Sim.
Né? É uma história que desperta muitas reflexões, né? E traz para a gente muitas contribuições. Sim. Também. Né? Eu queria, para encerrar, Isabelle, um pouquinho antes de você chegar, a gente estava falando aqui do Agosto Lilás, que foi um trabalho, né, que iniciado hoje aí pela Polícia Civil, pela DEAN, que você reforçasse um pouquinho mais as próximas ações, agora daqui para frente, como é que vai, o planejamento de trabalho de vocês.
Sim, até o dia 15 de agosto, a gente está mais estadual. Estadual. Aí os profissionais estão indo em escolas, está divulgando imprensa, as questões de combate à violência em si. A partir do dia 15 entra em âmbito nacional e vai até dia, se eu não me engano, até o dia 17 de setembro, que aí são operações policiais mesmo de repressão, de cumprimento de mandato, busca e apreensão, isso em âmbito nacional. E aí não sei se vocês vão se lembrar dos anos anteriores, ela começa no mesmo horário em todas as cidades do país e termina no mesmo horário. E aí, os alvos, se não tiver nenhuma intercorrência, né?
Ah, claro.
Então, até dia 15, mais local, depois do dia 15, nacional.
Eles realizam palestras?
Realizamos. Inclusive, eu me coloco à disposição, e eu tenho certeza que os meus colegas da DEAN se colocam, todos nós fazemos palestra em escola. A gente acredita muito que a escola é o lugar que vai modificar essa estrutura. Então a gente leva esse conhecimento nas redes públicas, a gente já foi quase todas.
Trabalhar na socialização de crianças e adolescentes. Isso. Nesse sentido.
Empoderar as meninas para não aceitarem violência também.
Isso é importante.
Fazer os meninos entender que não é não.
Isso, isso mesmo.
Muito bem. Bom, nós vamos agradecer mais uma vez o Kleber Miranda, investigador da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, Kleber, que é especialista em relações de gênero, sexualidades, e coordenador do grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, e agora também abrindo uma nova frente de trabalho com homens que estão dispostos a rever os seus conceitos.
Homens em desconstrução.
Em desconstrução, já demos um nome aqui, né? É isso. Kleber, deixar o microfone aberto para você, os nossos agradecimentos mais uma vez pela sua presença, e certamente teremos outras oportunidades, né, Isabel?
Sim.
Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, eu acho muito importante falar da questão de gênero, então sempre que precisarem podem me chamar, porque eu acho que é o que atinge a sociedade de uma forma geral, é a questão do gênero. E é emergente falar disso. Queria agradecer, me coloco à disposição para quem estiver ouvindo, estou lá na Delegacia da Mulher. Quem precisar pode me procurar lá, se precisar de palestra, se precisar de conversar, se precisar de conselho, pode chamar a gente lá.
E já deixar o nosso agradecimento também à delegada Alessandra Zalim, a Raquel Melquides, assessora da Polícia Civil, nossa ex-aluna, por quem eu tenho muito carinho, né, Raquel, e deixar também um grande abraço a todos da instituição Polícia Civil e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a professora Célia Ribas, orientadora do Kleber. A gente vai te acompanhar, Kleber, também nessa trajetória até o final aí do mestrado e depois, quem sabe, o doutorado aí também pela frente, para a gente ampliar essa conversa futuramente. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado também, Isabelle.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Foi incrível.
mais uma vez, né? A gente terminando então esse terceiro episódio da série Violência de Gênero do Nevide em Pauta com Vida. Continue com a gente e até o próximo episódio.
O Nevide em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.